Obrigado, bom dia. Pedi aos senhores deputados e a todos que tomassem os seus lugares. E temos hoje, na nossa ordem de trabalhos, a audição do senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que, aliás, por mais que uma vez, pediu que fosse ouvido no dossiê da Freguesia de Milheiroz e que gostaria de ser ouvido pelo Parlamento relativamente a esta matéria. Sobre isto, em primeiro lugar, queria clarificar que as nossas audições são públicas e, portanto, temos todo... Olá, senhor caríssimo colega, ex-colega, que agora é que reparei que estava aí, e é um cumprimento especial porque eu também fui Presidente de Câmara na mesma altura e tinha muito respeito e muita consideração ali pelo meu colega, ex-Presidente da Câmara Municipal da Feira. Dizer-vos que temos muito... não temos... Achamos que a audição deve ser pública, temos todo o gosto em receber as pessoas que queiram assistir a esta audição. Como era sabido que a nossa comissão é uma comissão que tem um conjunto de trabalhos muito vasto e que às vezes está com a sua agenda muito, muito preenchida, foi o grupo de audiências da comissão, à qual eu presido, que tomou a iniciativa de ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, o que irá fazer hoje. Desde já agradeço, naturalmente, a presença do Sr. Presidente e de todas as senhoras e senhores deputados. Dizer que esta grelha de audiências, para este tipo de audição, tem uma intervenção inicial de cerca de 10, 15 minutos para o Sr. Presidente, e seguir-se-ão depois as intervenções dos diversos grupos parlamentares, com 5 minutos a cada grupo parlamentar. Após as perguntas, haverá uma intervenção final do Sr. Presidente para responder aos senhores deputados. Dizer-vos igualmente que esta é uma matéria que tem estado em apreciação na nossa comissão. O senhor deputado relator, até de uma das petições, está aqui presente, que é o senhor deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, e que hoje, inclusivamente de manhã, quando tivemos a reunião da comissão, o relatório está pronto, já está finalizado, mas a sua votação ficou para a próxima comissão. O que, em certa medida, deixa o assunto exatamente na ordem do dia e sobre o qual se possam fazer as considerações que ajudem a completar e a aprofundar esta matéria. E, sendo assim, começava por dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos seus deputados dos diferentes grupos parlamentares. Queria agradecer a oportunidade que me foi dada de ser ouvido neste processo da petição que deu entrada aqui em novembro, e dizer que fui até um bocadinho surpreendido no início pelo facto de não me querer ter dado essa oportunidade, ainda bem que a comissão me decidiu ouvir-me, fico contente por isso ter acontecido. Queria ainda dar nota e agradecer que estou acompanhado por todos os presidentes de Câmara de Santa Maria da Feira do Portugal do pós-25 de Abril, de Portugal Democrático, o doutor Aurélio e o Alfredo Henriques. Queria ainda dar aqui uma nota e de agradecimento. Estou acompanhado também por dois dos cabeças de lista à Câmara da Feira pelo Partido Socialista, o Eduardo Cavaco e o doutor Stresch Monteiro, que foram vereadores, e o Eduardo Cavaco ainda é vereador, o doutor Vítor Fontes, também vereador do Partido Socialista, e líder da Assembleia Municipal do Partido Socialista durante vários mandatos. Queria agradecer ao senhor Casimiro Loureiro, que foi presidente da Junta de Freguesia de Milheiroz de Paiares, e hoje é o presidente do Centro Social, e ao Manuel Jaquim, que foi presidente da Assembleia de Freguesia de Milheiroz de Paiares, e hoje está aposentado, e ao representante do CDS local, falhou-me agora o nome, ao Ângelo, e bem como ao Vítor. Queria agradecer a todos o facto de me terem acompanhado e de terem manifestado essa intenção. Queria dar ainda uma nota muito especial ao deputado António Cardoso, meu conterrâneo feirense e amigo, bem como à deputada Joana Lima, e uma nota final para o doutor Cardoso da Costa, que foi presidente da Assembleia Municipal até 2013, foi presidente do Tribunal Constitucional, é um ilustre professor de Coimbra, mas antes de tudo isso, é um ilustre feirense e que também fez questão de me acompanhar neste processo. Muito obrigado, Sr. Professor Cardoso da Costa. Sobre os motivos que me trazem cá, tem a ver, como já compreenderão, com uma petição que deu entrada nesta Assembleia, que tive a oportunidade de apreciar e que não tem nenhum motivo válido para a intenção de mudança de Conselho para São João de Madeira. É apenas uma luta pessoal do atual Presidente da Junta e de alguns elementos do partido que atualmente lidera a Junta e que não tem uma verdadeira tradução no interesse da população. Eu estive a ler com muito cuidado a petição e desde argumentos do género de diminuir a densidade populacional de São João de Madeira para aumentar a densidade populacional de Santa Maria da Feira, que é um argumento no mínimo ridículo, a distância às sedes concelhias, lá num lado dizem que é 2 km a distância ao centro de São João de Madeira e 10 km ao centro de Santa Maria da Feira, estivemos a medir geometricamente, dá 3 km e umas centenas de metros a São João de Madeira e 6 km a Santa Maria da Feira. Além disso, o limite da União de Freguesias da Feira dista 1.519 metros do limite da freguesia de Mieiros de Poiares. Portanto, Mieiros de Poiares é claramente uma freguesia que integra o território de Santa Maria da Feira e não de uma maneira apenas pontual e esporádica. Estamos a falar de um território com referências à Carta de Foral de Santa Maria da Feira, com 500 anos, e com referências ao levantamento popular que levou à criação da nacionalidade na Batalha de São Mamede, em 1128. Portanto, estamos a falar de um território claramente integrante e parte integrante do território de Santa Maria da Feira. Daí que a liderança política, que é sempre transitória de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, não podem de maneira nenhuma querer alterar os limites do município de Santa Maria da Feira. Todos os argumentos que constam da pronúncia são errados. Acresce ainda que estes argumentos poderiam ser válidos há 30 anos, nomeadamente alguns serviços públicos que, de facto, estariam na altura mais direcionados para São João de Madeira do que para Santa Maria da Feira. Atualmente já não acontece. Toda a gente sabe, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde, que é uma das maiores, se não a maior preocupação de qualquer população, o hospital de referência na região do Entre Douro e Voga e na terra de Santa Maria é o Hospital São Sebastião. Mesmo que alguém vá, por vezes, numa solução de recurso a um hospital São João de Madeira, que até há pouco tempo nem urgência tinha, estamos a falar de uma urgência básica, porque a verdadeira urgência, com as diferentes especialidades, está em Santa Maria da Feira, o tribunal é o de Santa Maria da Feira, todos os grandes serviços públicos hoje estão localizados. Portanto, os argumentos que são postados nessa petição, dando nota do interesse nos serviços públicos disponíveis em São João de Madeira, são falsos, completamente falsos, porque nos últimos 30 anos houve uma mudança radical e já nem falo nos eventos culturais que hoje são claramente uma componente nacional e internacional em Santa Maria da Feira. Queria dar ainda uma outra nota que eu acho que é muito importante. A petição tem números que deveriam merecer uma reflexão. Mieiros de Poiares tem cerca de 3.300 eleitores. Votantes, dada a abstenção que atravessa sempre todo o país, estaremos a falar de cerca de 1.700 a 1.800 votantes, é o número normal em qualquer votação. Surgiram nesta Assembleia 5.320 assinaturas, o triplo dos votantes normais da população de Mieiros de Poiares. Isto também deveria ser uma reflexão. Não são os habitantes de Mieiros de Poiares, na sua maioria, os assinantes desta petição. São pessoas de outros concelhos e suspeitamos, porque não temos essa informação, mas suspeitamos que a petição circulou em São João de Madeira e é mais um processo de anexação do que outra coisa. Acresce que, numa breve abordagem que estivemos a fazer nos últimos dias, constatamos a existência de folhas completas com a mesma letra, com a mesma assinatura, constatamos a existência de assinaturas de crianças menores de idade, pessoas com menores de idade, e até constatamos também a existência de alguns números de cartão de cidadão ou de bilhete de identidade que não estão corretos. Portanto, há aqui assinaturas que não foram feitas pelos próprios. Queria ainda dar uma nota a esta a esta Assembleia que, há cerca de uma hora, entreguei ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, ao Dr. Jorge Lacão e deputado, uma petição subscrita por 21.756 pessoas, números de ontem, porque hoje os números já serão de 22 mil, porque a petição continua a circular, em que se defende, nessa petição, a não saída de Mieiroz, de Poiares. Portanto, nós queremos que Mieiroz de Poiares, e dizemos isto convictamente, e eu digo isto convictamente, queremos que Mieiroz de Poiares continue connosco. Tive a oportunidade de o dizer ao movimento associativo e já disse que estou disponível para todos os esclarecimentos na população. Constatamos na recolha destas assinaturas, nestas quase 22 mil assinaturas, que um dado que parecia ser o dado indicador da vontade dos mieiroenses de passar para São João da Madeira, que era um referendo feito no contexto da reforma das autarquias locais de 2012, numa lei que obrigou, e no nosso caso até com muitas reticências, mas tínhamos que o fazer, à união de freguesias, à anexação de umas freguesias por outras, e nessa altura, o referendo promovido nessa altura, de facto, tinha ali um argumento forte, que era usado pelos partidários da passagem para São João da Madeira, dizendo que, se continuarem em Santa Maria da Feira, vão ser agregados, a nossa freguesia vai deixar de existir, e toda a herança que é o legado do Dr. Crispim, que foi um benemérito da freguesia, será partilhado com outras freguesias. Por isso é melhor irmos para São João da Madeira, que manteremos a nossa independência. Não foi. Nós, em Santa Maria da Feira, eu não era Presidente de Câmara, mas tivemos o cuidado de manter a freguesia independente e preservar todo o seu vastíssimo património. O contexto em que foi feito o referendo de 2012 foi no âmbito de uma lei polémica e que mesmo para nós foi difícil de aplicar. Mas hoje temos novos dados que contrariam esta intenção. Constatamos em cerca de 10 dias de recolha de assinaturas em Mieiroz de Poiares, temos só nas números, nas assinaturas em papel, tivemos 846 mieiroenses a manifestar-se pela continuidade no Conselho de Santa Maria da Feira. Só em papel. Ainda não conseguimos constatar os números da petição online. Admitindo que teremos lá 50 ou 60 assinaturas na petição online, e sabemos que algumas estão lá, o próprio professor Manuel Joaquim me disse que tinha assinado a petição online, estaremos a falar de cerca de mais de 900 assinaturas de pessoas de Mieiroz de Poiares, e eu queria frisar isto, que querem continuar no Conselho de Santa Maria da Feira. Aliás, a análise mais fina das assinaturas, constatamos que, de facto, há um pequeno lugar de Mieiroz, que é contíguo a São João da Madeira, que é o lugar do Seixal, onde foi construído um loteamento em altura, que hoje albergará 900 a 1000 pessoas, e que são todas oriundas de São João da Madeira, todas, ou a 90 e tal por cento, porque de facto há ali uma contiguidade, estamos a falar de uma extensão de 200 metros de comprimento, que é contígua a São João da Madeira, e onde muita gente de São João da Madeira, por a habitação ser mais barata, há cerca de 20, 30 anos, mudou para lá a sua residência, e que são claramente pessoas que continuam a sentir-se pertencentes ao Conselho de São João da Madeira. Portanto, essa pequena faixa de território, onde se concentra uma vastíssima população oriunda de São João da Madeira, de facto, poderão estar ali 700 ou 800 pessoas que querem pertencer a São João da Madeira. Mas, se retirássemos essa pequena faixa, nós estamos a falar de uma maioria quase avassaladora de mieiroenses que querem continuar em Santa Maria da Feira. Estes 900 assinaturas foram evidência disto, porque apesar de, nos 10 dias que as pessoas andaram a recolher estas assinaturas, terem sido insultadas, com palavras que eu me abstenho de dizer aqui, um até dizia que ia furá-los, que tinha uma faca no bolso, e serem perseguidos e serem confrontados com papéis na entrada dos prédios, dizendo não assines sem ir falar com a junta, não assines sem ir primeiro à junta, a intimidação que era presente nas pessoas para não subscreverem, mesmo assim foram obtidas 900 assinaturas que deveriam merecer uma adequada reflexão. Houve aqui, de facto, perseguições, houve aqui ameaças, mas eu apraz-me registar que sinto também que os mieiroenses querem continuar em Santa Maria da Feira e que tudo não passa de uma intenção, em minha opinião, com contornos também de políticas eleitorais, de mudar para Sanjaleira. É clara para nós esta vontade dos melhorenses em continuar connosco e muito mais clara é a vontade dos feirenses, expressa nestas 22 mil assinaturas, que rapidamente chegaram às 25 mil, em que os melhorenses continuem connosco. Nós não queremos que os melhorenses sejam tratados por Sanjaleira do Madeira como refugiados e que sejam acolhidos como refugiados. Nós queremos que eles façam parte integrante do nosso território, eles são parte integrante do nosso território, são parte integrante da nossa história, e deixem-me também dizê-lo, muitos mieruenses foram presidentes de Câmara, muitos mieruenses fizeram parte dos órgãos do município, há dezenas de anos, muitos dos mieruenses, a maioria deles sentem-se honrados por pertencer a Santa Maria da Feira. Este processo vai contra a vontade e a história de mieruenses poiares. É isto que eu pedia a esta comissão, que refletisse bem no assunto que está cá em cima da mesa, porque nós queremos continuar com o nosso território e não admitimos que nos seja retirada esta parte do nosso território.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Agradecemos a sua intervenção e iríamos agora começar a ronda pelos grupos parlamentares para que façam as perguntas que entenderem. E vou começar pelo grupo parlamentar do PST, dando a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PST, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, cumprimento também os ex-presidentes da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e cumprimento também todos os feirenses que acompanharam o Sr. Presidente nesta deslocação ao Parlamento. Sr. Presidente da Câmara, eu gostaria de começar por lhe dizer que nós temos muito respeito pelo poder local. Não é por acaso que o PSD é um dos partidos com uma fortíssima implementação territorial no âmbito do poder local. E era importante, nesta altura e no início desta nossa audição, recordar a tradução prática desse respeito pelo poder local que invocamos e que praticamos, ao contrário de outros que o dizem e que andam com o respeito pelo poder local sempre debaixo do braço, mas à primeira oportunidade esse respeito é esquecido. Quando foi realizada a audição aos peticionários, audição que é obrigatória nos termos da lei da petição dos peticionários, o Partido Social Democrata, na pessoa do seu deputado Amadeu Albregaria, que o representou nessa audição, deixou muito claro que era fundamental e sugeriu ao Sr. Relator que se procedesse a uma audição formal, ou a uma auscultação, se quisermos, melhor dizendo, aos municípios envolvidos e aos seus respectivos órgãos executivos e deliberativos. Porque isso é, de facto, ouvir o poder local. Numa matéria que lhe diz respeito, não faz qualquer sentido não se proceder uma audição quando o assunto diz diretamente respeito ao município, ainda que envolvendo, neste caso concreto, dois municípios. Pois bem, essa sugestão não foi acolhida. Ato contínuo, o grupo parlamentar do PSD, agora por escrito, sugeriu ao Sr. Relator que se procedesse a essa auscultação dos órgãos municipais envolvidos no âmbito desta petição. A sugestão nem teve resposta sequer. Nem teve resposta. Ato contínuo, só por proposta do grupo parlamentar do PSD, é que a audição ou a auscultação aos órgãos municipais se realizou, com os votos favoráveis do PSD, naturalmente proponente, do CDS-PP, do PS, a abstenção da CDU e o voto contra do Bloco de Esquerda. E, Sr. Presidente, não fosse, e essa audição, essa auscultação acabou por fazer, por força, de facto, de uma deliberação que se teve que tomar e que, aliás, já não era nova, que noutras petições desta natureza se faz o mesmo, mas porque neste caso concreto não percebemos, de facto, a relutância em proceder a essa auscultação. Já depois do pedido da audiência do Sr. Presidente, o PSD sugeriu e propôs que a mesma se fizesse em sede plenária da Comissão. Não foi possível, mas cá estamos nós para a fazer agora. Quanto à matéria em si, Sr. Presidente, Eu gostaria de reafirmar aquilo que é a posição do Partido Social Democrata sobre esta matéria. E sobre esta matéria a nossa posição é muito clara, e não é a respeito deste assunto, é a respeito das matérias de igual natureza. O Partido Social Democrata sempre defendeu que reformas territoriais autárquicas devem ser feitas de uma forma global e nunca casuisticamente. Mas, mesmo que o possam ser casuisticamente, porque por vezes também acontece, para nós há um princípio que é absolutamente crucial. Chama-se acordo dos municípios envolvidos. Acordo. A transferência de uma freguesia de um município para outro município vizinho, total ou parcialmente, porque até o podia ser só parcialmente, total ou parcialmente, para nós é condição essencial que haja acordo dos dois municípios envolvidos. Aliás, nesse sentido, a Lei 22/2012, de 30 de maio, que o Sr. Presidente da Câmara teve a oportunidade de referir e que, aliás, na qual resultou a própria consulta que foi feita, dizia claramente que transferências de municípios ou transferências de territórios entre os municípios carecia necessariamente de um acordo dos respectivos órgãos representativos. Ora, isso... 5 minutos, não é, Sr. Presidente?
Não.
Peço desculpa.
O senhor deputado do Bloco de Esquerda estava a pedir a palavra. O senhor deputado estava a pedir a palavra, mas eu acho que tem que deixar a intervenção.
Ah, peço desculpa. Muito bem. Não, está mesmo a chegar ao físico. Portanto, dizia eu que nós sempre defendemos que tem que haver acordo. E o acordo aqui significa o acordo dos dois órgãos deliberativos e dos dois órgãos executivos. Ora, tanto quanto saibamos, não há acordo nenhum. E ainda mais, e não deixa também de ser interessante, é que se nos atendermos aos órgãos municipais dos dois municípios, o órgão deliberativo e o órgão executivo, é que nem sequer há unanimidade. Não há nenhuma deliberação unânime, sequer em nenhum sentido. Sejamos rigorosos. E, portanto, aquele acordo mínimo não existe, e mesmo naqueles que concordam em determinado sentido, nem esses estão todos de acordo. E, portanto, neste contexto, Sr. Presidente da Câmara Municipal, devo-lhe transmitir em nome do parlamentar do PSD e reafirmar que a nossa posição é qualquer iniciativa legislativa que entre no Parlamento e que não obedeça a esta condição essencial que se chama acordo dos órgãos deliberativos e dos órgãos executivos que envolvam estes municípios, não terão o voto favorável do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Antes de dar a palavra, queria corrigir um pequeno lapso que eu tive quando vi o meu colega Almeida Henriques, referi-me só a ele, mas quero cumprimentar todos os presentes, todos aqueles que acompanharam a... Desculpa, sim, isso o Almeida Henriques é de Viseu agora. Mas dizer que cumprimento todos os presentes e todos aqueles que acompanharam e que estão a assistir à sessão, porque é um, já que mais não seja, é um dever de educação. E dando continuidade à nossa audiência, dava agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que vai partilhar a sua intervenção com dois deputados, sendo que, em primeiro lugar, a senhora deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara de Vila da Feira e meu amigo, também pessoal, e dizer-lhe que é com muito gosto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o cumprimenta, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o cumprimenta e o recebe também nesta casa, e a todas as pessoas que o acompanharam à Assembleia da República para assistir a esta audição, e faço na pessoa do meu anterior colega, que partilhamos muitas vezes reuniões conjuntas, o anterior Presidente de Câmara da Vila da Feira, Alfredo Henriques. Sr. Presidente, dizer-lhe que é com muito gosto que o recebemos e achamos muito bem que o senhor cá esteja para também ouvirmos a parte que o senhor defende, que é a não integração da freguesia de Milheiro de Poiares no município de São João da Madeira. Também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista é inequívoco relativamente ao poder local. respeitamos muito o poder local e respeitamos efetivamente. Respeitamos com ações, respeitamos com lei, respeitamos com a abertura que sempre tivemos relativamente ao poder local. E não podemos deixar de manifestar também aqui algum desagrado relativamente a palavras que foram proferidas anteriormente a mim, dizendo que respeitam o poder local e que outras pessoas que andam com o poder local debaixo dos braços. Claro que isto não é para o Partido Socialista, mas não podemos de forma alguma, obviamente que não é, que o Partido Socialista anda bem com os braços abertos na defesa do poder local. Mas também não podemos deixar passar em branco quando se faz uma insinuação deste género a outras bancadas, porque as outras bancadas estão aqui todas representadas. Relativamente à reforma territorial, que também aqui falamos, em que o Sr. Deputado diz que é inequívoca a posição do PSD, que só defendem a integração de uma freguesia ou de um município. Esta foi sempre a vossa posição, relativamente a, desde que ambas as partes, os órgãos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, estejam de acordo, que é uma condição essencial para estarem de acordo. Ora, isto o Sr. Deputado tem memória curta e não é bem assim. E eu falo em causa própria e com muita satisfação do que aconteceu, mas que não foi assim que aconteceu, o que o seu partido defendeu ainda há bem pouco tempo, e eu falo com muita satisfação relativamente à posição do PSD de outrora. O que não pode é dizer que essa é a posição do PSD sempre tiveram esta posição. Não foi. E, portanto, como vê, votam em função do que lhes dá jeito, entre aspas, em determinado momento, e noutro momento também votam de outra forma. Relativamente a esta matéria em questão, em que eu compreendo tão bem a posição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila da Feira, em que o Sr. de Santa Maria da Feira, que defende o seu território uno e indivisível. Esta é a posição correta de um Presidente de Câmara, defender o seu território, as suas populações. Mas há a outra parte, Sr. Presidente da Câmara, em que nós vemos uma população em que houve um referendo, em que 81% destas pessoas que se manifestaram-se a favor da integração desta freguesia no Conselho de São João da Madeira. Eu sou da Trofa, sou a favor da liberdade dos povos, da autodeterminação dos povos, que nós também lutamos muito para sermos concelho, e eu, portanto, não poderia estar aqui de outra forma. Isto é uma posição muito pessoal também, esta minha vontade afetiva de ver uma freguesia que tem vontade própria, em que os seus órgãos votaram por unanimidade a sua integração no Conselho de São João da Madeira, que não afeta em nada, nem prejudica em nada o Conselho de onde é oriundo, e, portanto, eu não poderia de outra forma defender, senão a defesa de Vila... Não, na integração do Conselho de São João da Madeira. Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria...
Senhores deputados, eu peço por favor...
Já passei 4 minutos.
Eu peço por favor, Senhor deputado, com licença. Está no uso da palavra a senhora deputada Joana Lima. Por favor, deixem a senhora deputada expressar-se. Deixem a senhora... Eu acho que não elevamos o papel do Parlamento estando sempre a interromper e sempre não deixando as pessoas falar. Senhora deputada, retoma a sua intervenção.
Sr. Presidente, eu agradeço muito a sua intervenção. Isto faz parte do debate e do calor parlamentar. Só que às vezes faz parte sempre de uma parte e não das duas partes. De qualquer das formas, eu queria continuar a minha intervenção respeitando muito a posição, mais uma vez, respeitando muito a posição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Santa Maria da Feira, porque esta é a posição correta, como já disse, mas também não posso deixar passar em claro, Sr. Presidente, outra coisa que disse aqui. que andou a verificar as assinaturas da petição e que muitas delas são de menores, muitas delas não são verdadeiras. Eu não sei se o Presidente da Câmara também vai verificar todas as assinaturas que agora apresentam uma petição que está a decorrer, que veio ao debate agora muito em cima da hora, e bem, acho muito bem que as duas partes façam o seu trabalho, mas não podemos é crer sol na eira e chuva no naval. Nós temos que defender, respeitar a posição dos outros e defender o que achamos que devemos defender em cada momento. E, portanto, eu, enquanto deputada do Partido Socialista, quero aqui dizer-vos que defendo a integração da freguesia de Milheiros de Poiares no Conselho de São João da Madeira, pelas razões que já aqui apontei, que têm a ver com a minha posição pessoal também, porque passei por esse momento no Conselho da Trofa e que nós muito lutamos, porque entendemos
que
tínhamos condições, vou terminar, Sr. Presidente, que tínhamos condições para levar o nosso Conselho para a frente, assim como eu acho que a freguesia de Milheiros de Poiares tem condições para passar para o Conselho de São João da Madeira, conforme todos os argumentos que nos apresentaram. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Não ficou com tempo para que o seu colega pudesse intervir.
Nós entendemos o meio da intervenção.
Mas muito bem, sim, senhora. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, os anteriores Presidentes da Câmara aqui presentes e as outras individualidades do Conselho da Feira aqui presentes hoje. E dizer que gostava de esclarecer acusações que foram aqui feitas em primeiro lugar, antes de expressar depois também a posição que o Bloco de Esquerda tem defendido sobre esta matéria. Foi referida aqui a relutância do Bloco de Esquerda em ouvir o Sr. Presidente da Câmara de São João da Madeira. Nosso respeito pela consulta definida no regimento e nas regras parlamentares das petições, no caso da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, é total. A audição das autarquias é obrigatória no caso de haver alguma iniciativa legislativa que possa ter uma consequência prática e concreta na definição dos territórios de cada município. E, portanto, o que nós quisemos evitar, e por respeito à autarquia de Santa Maria da Feira e por respeito aos procedimentos democráticos da Assembleia da República, foi a duplicação de uma audição que terá que ter lugar novamente quando aqui ao Parlamento chegar o debate da criação, da integração da freguesia de Milheiros de Poiares em São João da Madeira, que terá que existir novamente do Sr. Presidente da Câmara, da autarquia de Santa Maria da Feira, da autarquia de São João da Madeira. Essa audição é obrigatória, não depende da vontade do Bloco de Esquerda. E o que o Bloco de Esquerda fez foi criticar, assumidamente, a necessidade desta audição, quando o que está em discussão é uma petição, que não tem nenhuma consequência legal, que, portanto, não obriga à audição das autarquias, e criticar essa iniciativa por ser um mero procedimento dilatório. Um procedimento dilatório em que o PSD está a ser useiro e viseiro ao longo deste processo, porque isso é profundamente criticável. As regras da democracia não devem ser usadas contra a democracia. E o instrumento da petição pública deve ser respeitado como tal. O instrumento da petição pública tem regras de apreciação no Parlamento e elas foram integralmente cumpridas e seriam integralmente cumpridas mesmo sem a audição de qualquer dos municípios envolvidos, porque eles serão obrigatoriamente envolvidos quando este debate tiver uma consequência prática e o que estiver em cima da mesa não for uma petição, mas sim um projeto de lei. E, portanto, sobre a falta de consideração pelo município da Feira e sobre o menor interesse do Bloco de Esquerda em conhecer a posição da autarquia, estamos conversados. Respeito pelas autarquias ainda, não posso deixar de sinalizar que não é o PSD que pode dar qualquer espécie de lição sobre isso. Consulta às autarquias, acordo dos municípios, foi coisa que nunca foi posta como condição quando o anterior governo pôs em prática a reforma Miguel Relvas e passou a ferro. Foram auscultados, sim. Foram auscultados os municípios. A vontade do município foi profundamente respeitada, ouvida e considerada nas reformas atribiliárias e contra a vontade da população que trituraram as fronteiras territoriais das freguesias durante o anterior mandato, durante o anterior governo. E, portanto, o PSD não dá qualquer espécie de lição no que respeita à consideração pela vontade popular ou pela vontade dos municípios quanto aos seus limites territoriais.
Senhor Deputado Jorge Costa, desculpe lá, eu peço um pouco de moderação aos nossos deputados, porque eu sei que no calor do debate às vezes existe esse impulso de interrompermos quem está no exercício da palavra, mas é muito importante que nos ouçamos uns aos outros e quem está no uso da palavra o faça de uma forma correta, uma forma em que o possa fazer à vontade e sem interrupções permanentes. De maneira que, Sr. Deputado Jorge Costa, faça a favor de usar a palavra.
Portanto, não queria deixar de invocar aqui a memória recente da reforma Miguel Relvas e o que ela nos ensinou sobre a falta de respeito e a falta de consideração pelo acordo, pela vontade, seja das populações, seja dos órgãos municipais eleitos, que foi a prática concreta do PSD nesta matéria. Sobre a posição do Bloco em concreto neste assunto. O Bloco de Esquerda não se move na defesa do interesse deste ou daquele município, desta ou daquela maioria política que conduza os destinos desta ou daquela autarquia em determinado momento. O nosso princípio é o do respeito da vontade popular expressa. E desse ponto de vista é com dificuldade que ouvimos o Sr. Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira apresentar-se como o intérprete da verdadeira vontade popular dos municípios e da população da freguesia de Mieiros de Poiares, quando essa população teve a oportunidade de se expressar num referendo formalmente organizado e de acordo com o Tribunal Constitucional, em que participou mais de metade dos eleitores, e portanto que é o limiar em que um referendo se torna vinculativo, em que os seus resultados se tornam significativos, e onde a população se expressou a 80% a favor da integração no Conselho de São João da Madeira. E, portanto, mesmo que possa haver algum tipo de interpretação sobre a natureza destes resultados, eu penso que é preciso muita prudência antes de dizer o que quer e o que não quer a população de uma determinada freguesia, quando ela já expressou a sua vontade, e tão maioritária que ela foi, num referendo expressamente organizado para o efeito. Se ela fosse, esta questão, a obsessão pessoal de um autarca, já seria estranho que uma pessoa sozinha tivesse essa capacidade mobilizadora tão forte sobre a população da sua freguesia. Mas mais estranho seria que conseguisse arrastar atrás dessa obsessão todas as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia de Mieiros de Poiares. E, portanto, os próprios representantes do PSD na Assembleia de Freguesia são partidários da integração no Conselho de Santa Maria da Feira, e isso demonstra que talvez seja um pouco exagerado atribuir a uma só pessoa todo este processo. O que nós queremos é ouvir e conhecer a vontade das populações, da população da freguesia de Mieiros de Poiares, que é o nosso principal critério. Era esse também, já agora, na altura da reforma Miguel Relvas, a proposta do Bloco de Esquerda, que defendeu que alterações aos limites das freguesias deveriam ser tomadas considerando a vontade popular expressa em referendo pelas populações dessas freguesias. É por isso e por esse princípio geral que defendemos sempre, antes e agora, que temos uma posição de respeito pela vontade expressa da freguesia de Mieiros de Poiares. E consideramos que neste processo...
Senhor Deputado, já ultrapassou o seu tempo.
Desculpa, vou terminar, só queria fazer esta referência. O Sr. Presidente usou aqui uma terminologia metafórica de anexações, refugiados, uma terminologia muito bélica, que eu julgo que não é a mais adequada neste contexto. Nós temos que saber conviver pacificamente com os processos democráticos e as consultas das populações. E por isso é também com muita estranheza que vejo fazer uma acusação tão grave como uma acusação de fraude sobre o processo da petição que aqui chegou. E julgo que, desse ponto de vista, queria perguntar se já fez queixa formal a esse respeito, dado que é um procedimento, em última análise, de crime, de falsificação de assinaturas e de gravíssima,
deputado,
de gravíssimas implicações. E, portanto, gostava de saber se já fez queixa sobre essa matéria ou se pretende fazê-la, porque não é de ânimo leve que se pode fazer uma acusação desse tipo.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, meu amigo, conheço há muitos anos e muito estimo e muito considero. Cumprimentar também os seus antigos Presidentes de Câmara, peço desculpa de estar de costas, mas não tenho outra alternativa, aqui presentes, cumprimentar também todos os que acompanham o Sr. Presidente da Câmara aqui hoje com relevo para os autarcas de Milheiros de Poiares que aqui estão presentes e antigos autarcas de Milheiros de Poiares. Eu queria lhe dizer, Sr. Presidente, que me foi muito útil e ao CDS ouvir o Sr. Presidente sobre esta matéria. Aliás, era uma questão que nós há muito pensávamos, embora neste momento, como disse o Sr. Deputado Jorge Costa, não existe nenhum projeto de lei na Assembleia da República e, portanto, os partidos têm sempre opinião, mas não é provavelmente a melhor altura para que os partidos, em termos da Assembleia da República, definam as suas opiniões sobre esta matéria, porque não existe nenhum projeto em concreto, existe uma petição, mas, de qualquer maneira, queria-lhe deixar aqui expresso que o CDS, por princípio, não concorda, não é uma análise de fundo nem de mérito da questão, mas do ponto de vista formal, em princípio não concorda com nenhuma alteração em mapas autárquicos ou em questões autárquicas em ano de eleições autárquicas. E, portanto, isso é nós, mete-nos, não é uma questão com que nós consigamos lidar muito bem, no sentido em que nos parece tarde demais, quando há um ato eleitoral autárquico, nesse próximo ano, nesse mesmo ano, fazerem-se alterações de mapas autárquicos ou de outras regras autárquicas ou da própria lei autárquica, e portanto não estou com isto a fazer uma análise do mérito da questão, não estou com isto a dizer se o CDS nesta questão tem uma posição ou outra, estou a dizer que não nos parece oportuno do ponto de vista do mapa autárquico, que isso, mapa autárquico e eleitoral, que neste momento pudesse acontecer. Depois, outra questão que nos é trazida aqui hoje e que me parece importante abordar, é que, pelo que o Sr. Presidente da Câmara nos acabou aqui de transmitir, neste momento a Assembleia da República tem duas petições sobre o mesmo tema em sentido oposto. E portanto, Sr. Presidente, eu perguntava-lhe, na minha opinião faria sentido a pensar as duas, e portanto perguntava-se, Sr. Presidente, ou os peticionários, que é mais bem dito, requereram a pensação de uma petição à outra, porque não me parece que faça sentido haver duas petições e isto não ter acontecido. E, portanto, queria-lhe deixar esta questão. Queria também dizer que já falaram aqui vários partidos sobre esta questão. Sr. Presidente, e isto é mais dirigido ao Sr. Coordenador deste grupo, para transmitir também ao Sr. Presidente da Comissão, é que o Sr. Presidente levantou aqui a questão relativamente às assinaturas da petição que entrou a favor da saída do Conselho da Santa Maria da Feira, da Freguesia de Milheiros de Poiares, que haveria assinaturas de menores, que haveria assinaturas feitas pela mesma letra, portanto teríamos a falar de um caso de falsificação de assinaturas, e portanto, Sr. Coordenador, eu acho que era bom que a Assembleia da República, perante isso, se tivesse meios, verificasse a questão destas assinaturas, porque eu deixei de me sentir muito à vontade a partir deste momento, não dizendo que é verdade ou dizendo que é mentira, porque eu não faço a mínima ideia, mas deixei-me sentir muito pouco à vontade para saber da legalidade da entrada dessa petição. Se calhar será, mas depois de ouvir o que ouvi aqui, fiquei com essa dúvida e, portanto, se houver meios, eu não sei se há meios na Assembleia da República para isso, mas se pudesse fazer uma verificação, o CDS sentir-se-ia muito mais confortável. Por último, queria dizer que o CDS, como sempre o fez, respeita, eu penso que é um princípio democrático de elementar justiça, respeita a expressão da vontade das populações, mas queria lembrar também aqui, e neste caso houve um referendo com o resultado, queria lembrar aqui, nós temos assim por aqui permanentemente, isso é uma constante, um conflito entre aquilo que é o interesse mais local, em que é o interesse concelhio, o que é o interesse distrital, o que é o interesse nacional, e, portanto, se nós começássemos a votar pessoa a pessoa, isto depois dá tudo vontades diferentes, é preciso que exista a democracia, existe a regra da maioria. Mas eu queria aqui lembrar-me o seguinte, sem estarem pôs em causa o referendo que nós respeitamos inteiramente e que é a vontade da população, que este referendo tem 5 anos quase. Da mesma maneira que nós fazemos eleições de 4 em 4 anos, porque as pessoas mudam de opinião e os governos mudam, um referendo com 5 anos deve ser respeitado, mas mudaram também as circunstâncias, nomeadamente mudou o mapa autárquico, ou seja, neste momento a configuração das freguesias, porque é de freguesias que estamos a falar, não estamos a falar da criação de novos concelhos, não estamos a falar da criação, e portanto, quer o Conselho de Santa Maria da Feira, o Conselho de São João da Madeira não, porque só tem uma freguesia, mas o Conselho de Santa Maria da Feira mudou a sua configuração autárquica e as freguesias não são exatamente as mesmas neste momento. Eu não sei se isto é de melhor ou Zé, mas as outras não são. Isto é um conselho. E, portanto, não sei se isto tem alguma consequência do ponto de vista da opinião das pessoas ou não, eu não faço a mínima ideia, mas estou a constatar que realmente a realidade é diferente. E uma vez que foi há 5 anos, eu, na última da última, para não haver dúvidas, aconselhava alguma cautela nesta questão, e era só isto que eu queria dizer, e muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Relativamente à questão que suscitou, relativamente à verificação da regularidade das assinaturas, eu levarei o assunto à próxima reunião de mesa da Comissão para que seja apreciada e avaliada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que não tinha ainda o prazer de conhecer, de cumprimentá-lo. Cumprimentar também todos os ex-senhores presidentes da Câmara de Santa Maria da Feira, assim como os senhores autarcas também da freguesia de Milheiros de Poiares. Dizer ainda que o PCP tem acompanhado abundantemente esta questão, tem ouvido todos aqueles que sempre nos pedem qualquer audição, não sendo feita por mim esse acompanhamento, mas pela minha camarada que está a trabalhar com o Conselho de Aveiro, e inclusive até já já foram ouvidos pelo nosso presidente do grupo parlamentar. Portanto, estamos completamente informados relativamente a esta questão. Dizer ainda que respeitamos muito aquela que foi a vontade popular expressa pelos milheiroenses, até parece que na Meia não há uma terra igual, mas é milheiroenses, através daquilo que foi o referendo, mas também consideramos que os órgãos municipais envolvidos nesta, digamos que disputa, deverão entrar em acordo entre eles, no respeito, no pleno respeito por aquilo que é a autonomia do poder local. Portanto, terão que ser os dois municípios, São João da Madeira e Vila Nova, não, agora estou ali com uma Santa Maria da Feira, que terão que efetivamente se pôr de acordo quanto a isto, ou da forma de resolver esta situação, porque estamos num impasse, quanto ao que parece, com duas petições de sentido contrário, se calhar com acusações de parte a parte. Eu não sou conhecedora profunda desta situação, mas acho que é muito importante, achamos que é muito importante que efetivamente se respeite, quer a vontade das populações, mas depois também consideramos, não pode ser só por aqui, consideramos também que os dois concelhos, os dois municípios, se devem também pôr de acordo para resolver esta arranjar uma solução que se possa ultrapassar este impasse em que caiu esta situação. Muito obrigada e uma boa tarde.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, para a intervenção final e para responder aos grupos parlamentares, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emílio Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu tentarei ser breve, porque há aqui algumas questões que naturalmente carecem de resposta. Queria saudar a posição do PSD, que naturalmente concordamos, e assim como da CDU. Só aqui duas brevíssimas notas à minha amiga Joana Lima, ex-presidente da Câmara Municipal da Trofa e naturalmente compreensiva nestes aspectos do poder local. Só lamento que se confunda a criação do município, como foi a criação da Trofa, com a retirada de uma freguesia a um território uno, historicamente unido. Não é a mesma coisa, e lembro que esse movimento de criação de municípios só parou quando o Dr. Jorge Sampaio disse acabou. porque ainda hoje estaríamos a discutir a criação de municípios. O que foi criado foi, o que não foi, e foi nessa altura que parou, porque iria o país estar permanentemente nestas situações. O próprio Conselho da Feira tinha processos desses, porque toda a gente queria ser Conselho, toda a gente percebe a diferença que é ter as receitas de um município e ter as receitas de uma freguesia. Portanto, não devemos confundir de maneira nenhuma os dois processos. Também acho que o respeito pela posição do Presidente da Câmara da Feira, que aqui representa 140 mil pessoas e 125 mil eleitores, é respeitar a vontade destes 125 mil. Argumentário, penso que o Bloco de Esquerda também foi nesse sentido, que a vontade de 1.419 pessoas é superior à de 125 mil, não me parece correto. Ainda por cima, um referendo que ocorreu em 2012, num contexto difícil para nós todos. Eu não era Presidente de Câmara, só sou Presidente de Câmara há 3 anos. Era vereador na altura e acompanhei de perto as dificuldades que tivemos e do Sr. Presidente da Câmara da altura em gerir este processo, porque nós não queríamos a fusão. Mas compreendemos e fomos obrigados por essa lei, até porque dava resposta a uma necessidade que o país teve de se financiar. Mas isso é um assunto que foi discutido em 2012 e que foi, para nós, concluído em 2012. E lembro que mesmo na votação do Tribunal Constitucional sobre a pergunta, já dizia, no voto de vencido, um dos membros do Tribunal, que aquela pergunta estava mal formulada porque o que estava ali em causa não era a passagem da freguesia para o município de São José Madeira, mas sim uma pronúncia sobre a união de freguesias, se ela viesse a existir. E foi, nesse voto, houve 5 votos de vencido do Tribunal Constitucional. Não estava isso em causa, e eu peço, se tiverem curiosidade, para verem essa decisão do Tribunal Constitucional. Queria ainda dar uma nota que me pareceu também aqui referida pelo Bloco de Esquerda quanto à eventual duplicação da audição e dizendo que já estava a ser preparada uma proposta de lei, portanto, o que me dá a entender que há aqui já todo um processo articulado e planeado de retirar esta freguesia por parte do Bloco de Esquerda, pelo menos, é isso que me parece dar nota, porque, ao que diz, já teriam planeado a minha audição quando apresentassem a proposta de lei. Portanto, parece-me que este processo é liderado pelo Bloco de Esquerda, não sei se também pelo Partido Socialista, portanto, há todo um caminho que estão a percorrer no sentido de retirar uma freguesia a Santa Maria da Feira. Se o procedimento é dilatório ou não, eu sou Presidente da Câmara, eleito democraticamente, por maioria absoluta, mas este processo é claramente supramunicipal. Eu estou aqui acompanhado por amigos e colegas de diferentes partidos. Nós sempre tivemos esta sã convivência na nossa terra. E eu registro com muito agrado pessoas que, sendo de outros partidos e tendo ideologia diferente, neste processo se disponibilizaram para acompanhar-me. Está cá o CDS, está cá gente do Partido Socialista, com cargos de alta responsabilidade, a própria CDU local está contra o processo. Não tivermos possibilidade de vir, que eu falei com os meus amigos da CDU, do Conselho da Feira, que são meus amigos, não são meus inimigos, são meus amigos, e eles não puderam por razões profissionais. Ainda queria dar aqui uma nota sobre a questão que invoquei numa breve análise ontem que um colega meu fez, detectou irregularidades. Nós não temos as assinaturas da petição a favor da passagem para São José Madeira. Não fomos nós que a recebemos. Penso que quem recebeu foi aqui o Parlamento. Penso que quem tem o dever de verificar é o Parlamento. Mas disponibilizo-me para fazer chegar as nossas dúvidas que foram constatadas numa análise muito rápida e aleatória. Disponibilismo para fazer chegar os pontos que nos suscitaram dúvidas. E a nossa dúvida tem uma muito razão muito forte de ser. Nós estranhamos que uma terra que tem cerca de 3.300 eleitores, 3.700 habitantes, estranhamos que aparecessem 5.320 assinaturas, que superava a unanimidade que nós sabemos que não existia. Foi isso que nos fez porque é que tem tantas assinaturas quando a terra não tem tanta gente? Esta foi a questão que nos fez duvidar das assinaturas. E houve um de nós, porque eu nunca me passou sequer pela cabeça isso, que teve a curiosidade de verificar se os números de bilhete de identidade estavam certos e tal. E a certa altura viu, pela numeração dos bilhetes de identidade, é possível ver os que são mais recentes, das crianças mais jovens, e começou a ver isso. Isso suscitou-lhe curiosidade. E a determinada página diz-me ele que constata que há 15 assinaturas sucessivas com os mesmos nomes. Eu não digo que a nossa petição, que tem 21 mil e tal assinatura, 22 mil, que não possa haver lá alguma situação que o número de bilhete de identidade esteja errado. falsa, tenho dúvidas. Muitas dúvidas. Foram ordens peremptórias que demos e eu próprio disse às pessoas, não quero nenhuma assinatura falsa. Nenhuma. Não podemos garantir que até alguém, de uma maneira até para estragar o processo, que não pudesse alterar a assinatura. Não posso garantir isso, é impossível de garantir. Mas em 22 mil, mesmo que houvesse algumas dezenas neste caso, nunca seriam intencionais. Que é diferente de uma petição em que se duplica o número de pessoas de uma terra, é diferente de quem tem acesso aos números de bilhete de identidade, é muito diferente. E essa foi a razão que nos levou a suspeitar, e eu gostaria, e farei chegar, se o Sr. Presidente me permitir, farei chegar um documento com os sítios onde nós temos essas dúvidas, que nos foram suscitadas, não quero pôr em causa a honestidade das pessoas, mas que elas estão lá, estão presentes. Portanto, e acho que deveria ser, e se isso for motivo de queixa-crime, eu não sou advogado, não sou formado em Direito, nem sou deputado, mas se isso for motivo de queixa-crime, acho que deve ser feita, porque até uma questão de respeito para com a própria Assembleia, estes assuntos não deveriam ser tratados de ânimo leve, porque estamos a falar de uma entidade soberana e um poder, o poder legislativo, que estará, neste caso, a ser eventualmente ludibriado. Sobre a terminologia bélica, eu queria dizer que não tenho uma grande e profunda respeito e amizade pelos meus colegas de São João da Madeira. E se a linguagem pode parecer bélica, é uma belicidade defensiva. Porque foi com enorme surpresa que eu vi o município de São João da Madeira pronunciar-se sobre esta matéria, mesmo antes da Assembleia ter pedido a pronúncia. Eu sei que os peticionários de Milheiros de Paiás estiveram cá num dia e, passados os dois ou três dias, o município de São João da Madeira se pronunciou favoravelmente. O que eu vi nos jornais, depois confirmei que não era verdade, era que eles deliberaram anexar, porque as notícias que eu estive foi sempre pelos jornais, nunca tive uma interpelação dos meus colegas de São João da Madeira no sentido de analisar esta situação em conjunto. Foi sempre pelos jornais e falavam lá que São João da Madeira delibera anexar Milheiros de Paiares, isto é de facto uma linguagem bélica. Depois constatei que na deliberação tomada a linguagem foi suavizada, foi diferente, mas na verdade era isso, eu até considero essa mais elogiosa para o povo de Milheiros de Paiares, porque posteriormente é aceitar o pedido de Milheiros de Paiares. Eu penso que isto aqui é aceitar, é alguém que não tem poiso ou não tem eira nem beira, estes coitados que aqui nos vêm bater à porta para nós recebermos. Eu prefiro que eles deliberem anexar, porque pelo menos é mais bélico e é mais honroso. Mas essa terminologia bélica é essencialmente uma terminologia defensiva de quem foi surpreendido de uma maneira incorreta neste processo, relativamente aos órgãos municipais de São João da Madeira. Sobre a nossa petição, eu queria referir, o CDS falou nisso, nós pedimos ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia, o Dr. Jorge Lacão, e deputado, para ser junta à petição anterior e para serem ambas analisadas em conjunto. E penso que isso irá acontecer. Não conheço os procedimentos, mas penso que isso irá acontecer. E relativamente à posição da CDU, que registro com agrado, sendo um partido do poder local e um partido com uma efetiva representatividade e conhecedor de todas as dificuldades que o poder local tem, e eu penso que as nossas dificuldades são sempre comuns, seja de que partido for, são muito próximas, e não é por acaso que normalmente nos entendemos todos muito bem na Associação Nacional de Municípios Portugueses. De facto, eu penso que era a atitude correta e gostaria que a CDU ou o PCP, quando se verificar a proposta de lei que o Bloco de Esquerda disse que iria surgir, que o PCP vote contra essa proposta de lei, dado que o acordo não foi de maneira nenhuma tratado. E então, se houver acordo, eu próprio serei o primeiro a dizer, votem a favor. Mas não havendo esse acordo, eu pediria ao PCP que votasse contra esta proposta de lei que vai surgir.
Obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Chegámos ao fim da nossa audição. Queria agradecer às notáveis figuras do poder local que acompanharam o Sr. Presidente Emílio de Sousa aqui ao Parlamento e também às senhoras e senhores deputados o vosso trabalho, a vossa participação, desejando naturalmente um resto de um bom dia. Bem-ajam.